Está no ar o CBN Paraná, a rede estadual de informações que reúne CBN Curitiba, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e CBN Maringá. E um dos destaques desta terça-feira é a ocupação dos leitos de UTI destinados para o tratamento de pacientes com Covid-19. Pela primeira vez em 4 meses, a taxa de ocupação ficou abaixo dos 90% em todo o estado, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde. E nós vamos saber agora, com a Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu, como está a situação em União da Vitória e também região. Bom dia, Jaqueline.
Bom dia, Joyce. Bom dia, ouvintes que acompanham o CBN Paraná nessa terça-feira. Por aqui, desde o início da pandemia, vários leitos ocupados, e em especial no comecinho deste ano, inclusive com pacientes que precisaram ficar internados no corredor, no pronto-socorro de alguns hospitais aqui de União da Vitória. Lembrando que União da Vitória tem 2 hospitais, e Porto União, que é em Santa Catarina e vizinha à União da Vitória, tem um hospital que atende uma demanda superior a 15 municípios. Então, em União da Vitória e Porto União, existe um rodízio de atendimento. Mas agora, felizmente, a redução também foi significativa. A mesma coisa que aconteceu no Paraná também está acontecendo em União da Vitória. Por aqui, o Hospital Regional, por exemplo, hoje tem ocupação de 25% nos leitos de UTI. A enfermaria está com uma ocupação de mais ou menos 33%, bem diferente do que nós tínhamos até então, com ocupação superior a 100%. No Hospital APMI, também ocupação de cerca de 67% nos leitos de UTI e ocupação de 80% nos leitos de enfermaria. Felizmente, a notícia é boa no quesito ocupação hospitalar também aqui em União da Vitória, Joyce.
Verdade, Jaqueline, muitíssimo obrigada pela informação. E ainda sobre pandemia, a Assembleia Legislativa do Paraná vai analisar um projeto de lei que pretende enviar para o final da fila de vacinação contra a Covid-19 aquelas pessoas que se recusarem a tomar a dose disponível e sem justificativa. A medida tenta coibir aqueles chamados sommelier da vacina. O projeto começou a tramitar nesta segunda-feira, é de autoria da deputada Cristina Silvestrini, do Cidadania, e segundo a parlamentar, o objetivo é evitar o atraso do calendário de vacinação contra a Covid-19 e também o descarte das doses pelos municípios. Conforme a proposta, na hora de uma eventual recusa da dose, o cidadão terá de assinar um termo de compromisso que formalize essa recusa e assim será enviado ao final da fila do calendário de vacinação. Caso se negue a assinar, o termo poderá ser validado por testemunhas que trabalhem na unidade de saúde. O projeto será analisado, primeiramente, pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, a principal comissão da casa, na Assembleia Legislativa. E essa iniciativa do Poder Legislativo Estadual segue já outras adotadas ou estudadas em alguns municípios paranaenses. Estamos falando sobre isso nos últimos dias, né? Em Curitiba, por exemplo, a Câmara Municipal também vai analisar um projeto de lei similar. A proposta foi protocolada pelo vereador jornalista Márcio Barros, do PSD, com essa mesma finalidade. Mas a Câmara, aqui em Curitiba, está de recesso no mês de julho, então o projeto deve tramitar a partir de agosto. Mas, no CBN Paraná de hoje, além de saúde, vamos falar também de segurança e violência contra a mulher. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, vai nos contar o caso de uma mulher que era torturada pelo marido e que a impedia, inclusive, de sair de casa. Roberto, nos conte esse caso, por favor. Bom dia.
Situação dramática, Joyce. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. Mulher de 38 anos, casada há 13 anos, vinha sendo torturada pelo próprio companheiro, que a manteve presa dentro de casa por 1 ano, impedia sequer que ela fosse à janela ou à porta. Fato ocorrido em Toledo, aqui no oeste do Paraná. Cláudia Malma, que é presidente da ONG Tenda Marielas, que acolheu essa mulher, relata o drama enfrentado por ela.
Tem de agredi-la constantemente com socos no rosto, na cabeça, né? Ele chegou a quebrar o nariz dela e nunca permitiu que tivesse atendimento médico. Ele torturava ela com objetos quentes, como chave de fenda, faca, aquecido, queimando o rosto dela. A maioria dos ferimentos são no rosto e na cabeça. E também, sob ameaça, obrigava ela a se automutilar, né? Então, ela era obrigada a queimar o rosto dela. Se ela não cumprisse com determinada regra, ele teria que, né, queimar o rosto dela, ela teria que queimar o próprio rosto, né? Ela chegou a cortar parte da língua, ele chegou a costurar a boca, ela chegou a ter que costurar a própria boca com linha de pesca, enfim, várias situações de tortura mesmo, atravessar a língua com pregos, sempre na presença do filho, né?
O fato se tornou público ontem, mas ela conseguiu fugir no último dia 24. A Malma conta como a mulher conseguiu fugir do marido agressor.
Quando ela fugiu, né, ela foi para uma pra delegacia. Lá na delegacia, eles disseram a ela que ela só poderia entrar se ela registrasse BO. Ela estava muito abalada, ela não tinha certeza se ela queria registrar BO, porque, enfim, ela estava há um ano nessa situação e ela não conseguia fugir e não tinha contato com ninguém, não tinha vida social. Então, ela queria primeiro conversar com alguém ou fugir, porque ela estava com muito medo. Então, ela não registrou o BO, mas pediu a um policial que ligasse para um número que ela tinha. Com esse número, ela conseguiu ser resgatada no primeiro momento e logo, então, ela já entraram em contato com a gente da Tenda Mariela, e também nós solicitamos o apoio do Movimento Juntas. Então, a gente conseguiu dar esse suporte inicial. Ela está num local seguro com a criança. Ela teve os primeiros atendimentos garantidos através da rede particular. E a gente está com essa conversa com o prefeito, a gente quer já levar isso imediatamente para a rede pública, né?
A mulher e o filho, Joyce, e ouvintes do CBN do Paraná, estão recebendo apoio de órgãos assistenciais do município de Toledo e o agressor está preso, aguarda a conclusão do inquérito, o andamento do processo, que depois irá culminar com o julgamento. Situação realmente bastante delicada. E para a gente fechar aqui de Cascavel, os dados da Covid-19 e atualizando as informações, nós tínhamos aí, você trouxe, Joyce, 89% a taxa de ocupação no Paraná, reduzindo, isso é bom. Aqui no Oeste, a taxa fica um pouco acima dessa média estadual. Estamos com 92% a taxa de ocupação na Macro Oeste. E o boletim que saiu agora há pouco, 5 óbitos registrados em Cascavel nas últimas 24 horas. Cascavel passa a ter 854 óbitos em decorrência da Covid-19. E a vacinação segue. Vacinação geral, 39 anos, pessoas com 39 anos ou mais recebendo as doses e formação de longas filas nesta manhã. Joyce.
Muito obrigada, Roberto, também pelas informações. CBN Cascavel, nós vamos agora à CBN Maringá, porque por lá a Câmara Municipal está analisando um projeto que pretende punir com multa quem joga lixo no chão. E essa proposta está gerando polêmica na cidade. As informações com a repórter Luciana Penha, da CBN Maringá. A gente daqui a pouquinho vai ter a informação da Luciana Penha, mas Gilson Aguiar, que é âncora da CBN Maringá, também está conosco nesse nosso bate-papo. Por que está gerando tanta polêmica esse projeto por aí, Gilson? Aliás, lixo sempre é um problema. Como está essa situação por aí, hein, Gilson? Bom dia.
É verdade, Jorge. Bom dia aos ouvintes da CBN Paraná. CBN Paraná. O lixo, a questão do lixo em Maringá, sempre foi uma questão muito polêmica nas últimas gestões, principalmente com o tratamento de lixo. Nós tivemos um aterro aqui que foi fechado e discussão de onde iria se transferir esse aterro. Mas a questão de jogar lixo nas calçadas, na rua, também é uma discussão constante. Já tinha uma lei na Câmara de Vereadores, mas era uma lei que deixava muitas brechas e dificuldade de você delimitar uma punição para as pessoas que jogavam lixo. Por exemplo, identificar as pessoas, como é que ia se proceder o processo de notificação e multa. Agora, esse projeto na Câmara de Vereadores dá mais especificidade, é mais detalhado. E a discussão é a seguinte: a multa seria feita para as pessoas que fossem denunciadas, podendo um cidadão, vendo alguém jogar lixo na calçada, filmar isso e poder fazer a denúncia. A multa pode chegar até a 7, 8 mil reais. É a discussão que está sendo feita aqui na Câmara Municipal. Existe uma polêmica porque o volume do que se joga no chão é que está se discutindo. Por exemplo, se você jogar uma garrafa de bebida, né, se tomar uma cerveja e jogar no chão, você pode ser multado. Mas se você estiver lendo um papel ou jogar um papel no chão, não vai gerar multa. Então, alguns consideram que ela está sendo muito flexível. Outros consideram que seria um exagero multar também quem joga papel no chão. E vou aproveitar para falar que a questão dos resíduos é um problema no Brasil muito sério, porque o Brasil produz, por ano, 79 milhões de toneladas de lixo. E no Brasil, em média, cada brasileiro produz 850 gramas de lixo por dia. No Paraná, 800 gramas. E as cidades que mais produzem lixo no Paraná, é claro que são as grandes cidades. Aí eu peguei alguns dados para a gente entender a importância da gente começar a discutir a questão dos resíduos. Por exemplo, Curitiba, Joyce, a sua cidade. 730 gramas de lixo por habitante por dia. Londrina, 660 gramas. Maringá ultrapassa Curitiba. Aqui em Maringá a gente produz 850 gramas de lixo por dia. Ponta Grossa, bem menos, 690, muito próximo aí a Londrina. E Cascavel, cidade de Roberto Benjamin, é que o Márcio produz lixo, 1 quilo de lixo por habitante por dia. E das nossas cidades aqui, que estão integradas, União da Vitória, 520 gramas por cidadão por dia, é a que menos produz. Esses dados todos, se os nossos ouvintes do CBN Paraná querem conferir, inclusive por cidade, tentar lá ver a sua cidade, a produção de resíduos, é águaesaneamento.org.br. Joyce, é com você.
Muitíssimo obrigada, Gilson Aguiar. Números que merecemos aqui dar uma atenção maior, né? Vamos falar com certeza mais sobre esse assunto aqui no CBN Paraná e na programação da CBN. E este foi o CBN Paraná desta terça-feira, esse giro de informações do Estado. Amanhã, após o repórter CBN das 10h30 da manhã, estaremos de volta nessa rede com CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu.